Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 22. Embaixada ao céu, mas o bloqueio, incompleto e com extenso claro ao norte, não reduzira o inimigo aos últimos recursos. Os caminhos para a várzea da Ema e o Uauau estavam francos, subdimutíveis pelas chapadas em fora, para a extensa faixa do São Francisco, atravessando rincões de todo desconhecidos, até atingirem os insignificantes lugarejos marginais àquele rio, entre Xorroxó e Santo Antônio da Glória. Por ali chegavam pequenos fornecimentos e podiam entrar, à vontade, novos reforços de lutadores. Porque se dirigiam precisamente nos rumos mais favoráveis, atravessando o vasto trato de um território que é o núcleo onde se ligam e se confundem os fundos dos sertões de seis estados, da Bahia ao Piauí. Desse modo formavam aos sertanejos a melhor saída, levando-os à matriz em que se haviam gerado todos os elementos da revolta. Em último caso, era um escape à salvação. A população, trilhando os maus, seria seguida nas primeiras léguas, na pior alternativa. Abrigá-la, impérvio indefinido, o deserto. Não o fez, porém, embora sentisse acrescida em torno a força dos adversários, coincidindo-lhe com o próprio deperecimento. Haviam desaparecido os principais guerrilheiros. Pajiú, nos últimos combates de julho, o sinistro João Abade, em agosto, o ardiloso Macambira, recentemente, José Venâncio e outros. Restavam como figuras principais Pedrão, terrível defensor de Cocorobó, e Joaquim Norberto, guindado ao comando pela carência de outros melhores. Por outro lado, escasseavam os mantimentos e acentuava-se cada vez mais o desequilíbrio entre o número de combatentes válidos, continuamente diminuído, e o de mulheres, crianças, velhos, aleijados e enfermo, continuamente crescente. Esta maioria imprestável tomou-lhe o movimento dos primeiros e reduziu os recursos. Podia fugir e escoar-se a pouco e pouco em bandos diminutos pelas veredas que restavam, deixando aqueles desafogados e forrando-se ao último sacrifício. De modo próprio, todos os seres frágeis e abatidos, certos da própria desvalias, se devotavam a quase completo jejum em prol dos que o defendiam. Não os deixaram. A vida no arraial tornou-se então atroz. Revelaram-na depois a miséria, o abatimento completo à espantosa magreza de 600 prisioneiras. Dias de angústias indescritíveis foram suportados diante das derrantas arrabetas para a liberdade e para a vida. E permaneceriam para todos sempre inexplicáveis, se, mais tarde, os mesmos que os atravessaram não revelassem a origem daquele estoicismo admirável. Falecera 22 de agosto Antônio Conselheiro. Ao ver tombarem as igrejas, arrombado o santuário, santos feitos estilhas, altares caídos, relíquias sacudidas no encaliçamento das paredes. Alucinadora visão. O bom Jesus repentinamente apiar-se do altar-mor, baqueando sinistramente em terra. Despedaçado por uma granada, o seu organismo combalido dobrou-se feferido de emoções violentas. Começou a morrer. Requintou na abstinência costumeira, levando a absoluto jejum. E imobilizou-se certo dia, de bruços, a fronte colada à terra, dentro do templo em ruínas. Ali o encontrou numa manhã Antônio Beatinho. Estava rígido e frio, tendo aconchegado do peito um crucifixo de prata. Ora, este acontecimento, capital na história da campanha? E de que parecia dever decorrer o seu termo imediato, contra o que era de esperar a aviventou insurreição. É que, gizada talvez pelo espírito alucioso de algum cabecilha, que prefigurara as consequências desastrosas do fato, ou o que se pode também acreditar, nascida espontaneamente da hipnose coletiva, logo que a beatataria impressionada notou a falta do apóstolo, embora este nos últimos tempos aparecesse raras vezes, se vulgou extraordinária notícia. Relataram-na depois, ingenuamente, os vencidos. Antônio Conselheiro seguira em viagem para o céu. Ao ver morros os seus principais ajudantes e maior o número de soldados, resolvera dirigir-se diretamente à Providência. O fantástico embaixador estava àquela hora junto de Deus. Deixara tudo prevenido. Assim é que os soldados, ainda quando caíssem nas maiores aperturas, não podiam sair do lugar em que se achavam. Nem mesmo para se ir embora, como das outras vezes. Estavam chumbados as trincheiras. Fazia-se mister que permanecessem para a expiação suprema no próprio local dos seus crimes, porque o profeta volveria em breve, entre milhões de arcanjos, dizendo: Gládios flamívamos coruscando na altura, numa revoada olímpica, caindo sobre os sitiantes, fulminando-os e começando o dia do juízo. Desoprimiram-se todas as almas. Dispuseram-se os crentes para os maiotos daquela penitência, que os salvava, e nenhum deles notou que logo depois, sob pretextos vários, alguns incrédulos, e entre eles Vila Nova, abandonavam povoação, tomando por ignoradas trilhas. Saiu ainda em tempo. Eram os últimos que escapavam, porque no dia 24 a situação mudou. Complemento do assédio logo ao alvorecer. Enquanto à esquerda da linha e os canhões da favela iniciavam um renhido ataque. Araindo aquele lado à atenção do inimigo, o tenente-coronel Siqueira de Menezes, seguido pelos 24, 38 e 30 e dois batalhões de linha, comandados pelo major Henrique de Magalhães, capitão Afonso Pinto de Oliveira e tenente Joaquim Potengi, o do Amazonas, a ala direita do de São Paulo, guiada pelo major José Pedro de Oliveira, e um contingente de cavalaria e ao mando do Alferes Pires de Almeida. Abalaram o segmento ainda desguarnecido do assédio, assaltando os pequentinguenos congentes e o guarnês dentro das últimas vivendas, que se derramavam esparsas por aquela banda. Os jagunços não contavam que fossem até lá. Era o ponto de Canudos diametralmente oposto à Fazenda Velha e mais distante da primitiva frente do assalto. Via-se ali um subúrbio novo, as Casas Vermelhas, ereto depois do fracasso da 13 Expedição, e nele edificações mais corretas, cobertas algumas de telhas. Não estava guarnecido convenientemente. Faltavam-lhe as trincheiras-abrigos, que abrolhavam tão numerosas noutros pontos, e circunstância na emergência desastrosa para os rebeldes. Todas as vivendas, pelo fato de serem as mais remotas, se atestavam de mulheres e crianças. A força tendo a vanguarda ao 24, marchando pelo leito do rio, caiu-lhes em cima e varejou-as em minutos. Como em geral acontecia, os guerrilheiros viram-se tolhidos na balbúrdia do mulherio medroso. Entretanto, não cederam desde logo a posição. Recuaram, resistindo, e acompanhando-os os soldados foram embrenhando-se nas vielas. Tomando ofensiva, reeditavam episódios inevitáveis. Enfiavam as espingardas pelos tabiques de taipa, disparando-as a esmo para dentro, arrombavam-nos depois acoronhadas e sobre a sandália de trapos e móveis miseráveis atiravam fósforos acesos. Os incêndios deflagravam, abrindo-lhes caminho. Adiante recuava o sertanejo, recuando pelos cômodos escusos. Aqui e ali, destacadamente, uma resistência estupenda de um ou outro joga alto a vida. Um deles, abraçado pela esposa e filha, no momento em que a porta da choupana se escancarou, estrondada em lascas, atirou-as rudemente de si. Assomou de um salto ao limiar, bateu, num revide terrível. O primeiro agressor que deparou, um alferes, Pedro Simões Pinto, do 24, baqueou logo, circulado pelos soldados, acutiladas. E ao expirar teve uma frase lúgubre. Ao menos matei um. Outro distraiu os soldados. Episódio truanesco e medonho. Num recanto da saleta invadida, caído de banda, sem alento sequer para sentar-se, adelgaçado de magreza extrema, um cuboca velho, meio desnudo, revestido de esparadrapo, forjava por disparar uma lazarina antiga. Sem forças para aperrá-la, lentava a custo. Deixava logo descair nos braços frouxos, desesperado, refegada a face ossuda, num esgar de cólera impotente. As praças rodearam-no um momento e seguiram num coro estrepitoso de risadas. Mas este resistir a todo o transe em que entravam os próprios moribundos cortou-lhes afinal o passo. Em pouco do tempo tiveram 13 baixas. Além disto, o adversário recuava, mas não fugia. Ficava na frente, a dois passos, na mesma vivenda, no cômodo próximo, separado por algum centímetro, estacaram. Para não perderem o avançamento feito, abarreiraram, com os móveis e destroços das casas, toda a frente da posição. Era o processo usual e obrigatório. De fronte não havia terreno nem neutro. O jagunço ficava colado, indomável, na escarpa oposta do rapeito, vigilante, tenteando a pontaria. Cenário de tragédia, esta refrega, atroando ao norte, ecoava no acampamento, alarmando-o. Atestadas de curiosos, todas as casinhas adjacentes, a comissão de engenharia formavam a plateia enorme para a contemplação do drama. Assestavam-se binóculos em todos os rasgões das paredes. Aplaudiava-se. Estrugiam bravos. A cena, real, concreta, iniludível. Aparecia-lhes aos olhos como se fora uma ficção estupenda, naquele palco revolto, no resplendor sinistro de uma gambiarra de incêndios. Estes progrediam constrangidos ao arrepio do sopro do nordeste, esgarçando-lhe a fumarada amarelenta, ou girando em rebojos largos em que fulguravam e se diluíam listrões fugazes de labaredas. era o sombreado do quadro, abrangendo-o de extremo e velando-o de todo, às vezes, como o telão de sido sobre um ato de tragédia. Nesses intervalos desaparecia o arraial, desaparecia inteiramente a casaria. Diante dos espectadores estendia-se lisa e pardacenta a imprimidura sem relevos do fumo. Recortava, rubro e sem brilhos, uma chapa circular em brasa, um sopro chulhante de cria eclipse. Rompia-a, porém, de súbito uma lufada rija. Pelo rasgão enorme já, de alto a baixo aberto, divisava-se uma nesga do arraial. Bandos estonteados de mulheres e crianças correndo para o sul, em tumulto, indistintos em assolhagens secas das latadas. As baterias da favela batiam-nos de frente. Os grupos miserando, entre dois fogos, fustigados pela fuzilaria, repelidos pelo canhoneio, desapareciam, por fim, entaliscados nos escombros, ao fundo do santuário. Ou escondiam-nos outra vez, promanando da combustão lenta e inextinguível e rolando vagarosamente pros tetos, os novelos de fumo, compactos, em cúmulos, alongando-se pelo solo, empolando-se na altura, num tardo ondular de grandes vagas silenciosas, adensando-se e desfazendo-se a feição dos ventos, chofrando a frontaria truncada da igreja nova, deixando-lo obrigar-se num pedaço de muramento esboroada e encobrindo-o logo. Dissolvendo-se adiante sobre um trecho deserto do rio, espraiando-se mais longe, delidos, pelo topo dos outeiros. As vistas curiosas dos que pelo próprio afastamento não compartiam a quimbeleja coavam-se naquele sendal de brumas. E quando estas se adunavam impenetráveis, em toda a cercadura de camarotes grosseiros do monstruoso anfiteatro explodiam irreprimíveis clamores de contrariedades e desapontamento de espectadores frenéticos, agitando os binóculos inúteis, procurando adivinhar o enredo inopinadamente encoberto. Porque a ação se delongava. Delongava-se anormal, sem o intermitir das descargas intervaladas, o tiroteio cerrado e vivo, crepitando num estrepitado rio de tabocas estourando nos torneiros taquarais em fogo. De sorte que por vezes pairava no ânimo dos que o escutavam ansiosos, o pensamento de uma surtida feliz dos sertanejos, saindo pelas tranqueiras rotas ao norte. Os ecos dos estampidos variando de rumos, torcidos em ricochete pelos flancos das colinas, subindo de intensidade no nevoeiro compacto, desviavam-se. Estalavam-lhes perto, a de direita e a retaguarda, dando a ilusão de um ataque do inimigo escapo e precipitando-se, em tropel, num revide repentino. Trocavam-se ordens precípites. Formavam-se os corpos de reserva. Cruzavam-se inquirições comovidas. Ouvia-se, porém longínquo, um ressoar de brados e vivas. Corria-se aos mirantes a casamatados. Retomavam-se os binóculos. Uma rajada corria em sulco largo e límpido pela serração dentro, outro talhando-lhe de meio a meio e desvendando de novo o cenário. Era um desafogo. Vozeavam aclamações e aplausos. Os jagunços recuavam. Por fim se viu, estirando-se até ao que é o caminho do cambaio, uma linha de bandeirolas vermelhas. Tava blodo canudo. A nova chegou em pouco ao acampamento de onde largaram. A expor a fita, correu para Monte Santo, levando-a para que de lá o telégrafo a espalhasse no país inteiro. Circuitava agora da tua periferia do povoado uma linha interrompida de tranqueiras, nos intervalos das quais não havia escoar-se mais um único habitante. A leste, o centro do acampamento, a retaguarda da Linha Negra, centralizada pela 3 Brigada, ao norte, as posições recém-espugnadas, alongando-se guarnecidas sucessivamente pelo 31, ala esquerda do 24, 38, ala direita do Batalhão Paulista e o 32, de Infantaria, cortando as estradas do Aoia Várzea da Ema, em todo o quadrante de noroeste, guarnições espaçadas, ladeando o redendente artilhado no extremo da vereda do Cambaio, a favela e o baluarte dominante da Sede de Setembro ao sul. Ainda que em fragmentos, traçara-se a curva fechada do assédio real, efetivo. A insurreição estava morta,